Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos chegando aqui nesta manhã muito bonita com Semeando a Boa Nova. A nossa equipe está agora postos na mesa de som, Rogério, fazendo o som maravilhoso chegar até você, lá na coordenação das perguntas, recebendo, aliás, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, e aqui do lado, nos comentários, o Hélio Delanossi. Nós estamos recebendo hoje com muito carinho Décio Norberto. Bom dia, Décio, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade e que possamos levar a mensagem de Jesus da melhor forma possível.
Muito bem, nós agradecemos muito a presença do Décio aqui. O nosso programa, uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O Décio está conosco hoje porque nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Esse é o nosso tema de hoje, para você ligar e fazer a sua pergunta. É muito comum nós vermos que as pessoas das diversas religiões simplesmente citam as palavras de Jesus sem, na realidade, compreender o contexto, o significado delas na sua essência. Hoje nós vamos conversar sobre isso de acordo com o nosso entendimento da Seara Espírita e o alcance que essas palavras, essas parábolas têm na moral para a humanidade. Décio, começo perguntando para você qual a importância para os espíritas do estudo dos evangelhos.
É muito importante para todos nós, e nós gostaríamos de pontuar algumas coisas, que primeiro o evangelho significa as boas notícias que Jesus veio nos trazer. Então é interessante nós entendermos o significado do evangelho. E dizer também que o evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai recorrer no Novo Testamento, que nós sabemos a Bíblia está separada em o Velho Testamento e o Novo Testamento, e o evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai trazer os ensinamentos moral, o ensinamento moral de Jesus. Então nós não temos, dentro da doutrina espírita, um outro evangelho, mas Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, recorreu ao Novo Testamento naquelas passagens do evangelho da qual nós temos dificuldade de compreendê-las, e à luz da doutrina espírita ele procura trazer para nós entendimentos e conceitos que ajuda-nos a entender melhor o evangelho de Jesus. Então nós temos que sempre destacar que o evangelho de Jesus é de fundamental importância para todos nós. Então, para o espírita, ele sempre se baseia nos ensinamentos de Jesus. Então, o evangelho de Jesus, se nós entendê-lo, compreendê-lo e colocar em prática, com certeza nós nos tornaremos criaturas mais felizes.
Hélio Delanossi, Hélio, fala uma coisa para o nosso ouvinte. Estudar o evangelho, o Décio colocou muito bem agora, os espíritas fazem isso de uma maneira muito frequente, etc. Agora, que diferença tem entre o estudo evangélico conduzido pelo espiritismo e o estudo do evangelho conduzido pelas outras religiões? Tem muita diferença, Hélio? O evangelho não é o mesmo?
É o mesmo, mas a finalidade do espiritismo, surgiu, foi necessário que ele surgisse, né, se organizasse até para poder resgatar o evangelho. A grande função do espiritismo foi resgatá-lo, porque ele havia se perdido assim, em meio a uma série de práticas e de utilizações desse evangelho para outras finalidades, para as coisas assim da vida do dia a dia, da vida material, vamos dizer assim. E ele veio resgatar, porque quando Jesus disse, ele era seguido por início por 500 pessoas. Eles eram chamados 500 da Galileia, né, o Jesus. E assim, quando ele disse, o meu reino não é deste mundo, ele ficou 70 só, 430 foram embora, né, já na época de Jesus, ele ficou em 70. Quando depois ele reafirmou que ele realmente ele estava preparando um outro local, né? Que ele estava ali para preparar um outro local, um outro mundo, um mundo espiritual, para onde ele iria, ficou só os 12, e no final ficou só o tempo, porque as pessoas não queriam naquele tempo, e hoje muitas também não querem, elas querem alguma coisa para já, né? Elas não aceitam ficar aguardando alguma coisa para o futuro, porque elas fazem uma confusão, como se houvesse duas vidas, né? Mas não existe duas vidas, a vida é uma só, né? A vida que prevalece é a vida espiritual. E o evangelho, ele trata das relações, como bem disse o Décio, né? Então o que Kardec fez? ele tirou do Evangelho segundo do Novo Testamento a parte moral, que é a parte que importa. E foi aquela parte que é do dia a dia, que era da vivência, isso todo mundo já fazia, já pratica, mas a parte moral ele sacou de lá e falou: não, preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é que é a essência do Evangelho. É para isso que vocês têm que se preparar. Se preparar, ou seja, para a vida eterna, quer dizer, as coisas que são eternas. O que está no Evangelho segundo o Espírito são as coisas eternas, né? Não são as coisas para o dia a dia. Porque muitas das coisas que Jesus passou, falou e viveu como nós vivemos hoje. Temos o nosso dia a dia. Precisamos comer, beber, né? Andar, trabalhar, essas coisas. Mas essas coisas materiais não podem se sobrepor às coisas espirituais, porque elas são eternas. Então você não pode, em troca de uma coisa espiritual, material, você se comprometer espiritualmente. E aí foi isso que falou o Evangelho. Essa é a grande diferença. As pessoas às vezes chegam no Espiritismo e falam: não, mas vocês são o Espírito é como é que fala, Deus? É muito acomodado, né? É acomodado, mas é que aceita tudo, né? Não. É que o nosso foco é a eternidade, né? Nós não estamos vivendo 70 anos. Essa é a divina. Não vivemos 70, nós estamos vivendo a eternidade. Nós estávamos lá, estamos cá e vamos voltar para lá e vamos voltar para cá novamente. Nossa vida ela é a eternidade. Nós vivemos um momento. O momento só para nós, todas as nossas decisões, esse é o foco do estudo. As suas decisões para o momento, elas não podem comprometer o seu futuro, comprometer a sua eternidade. Né?
Deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente fala de Jesus, nós analisamos o Espiritismo. Algumas pessoas nos perguntam assim: qual a importância que Jesus tem para o Espiritismo? Porque o Espiritismo trata do estudo do mundo espiritual, da relação do homem com a entidade espírito, com a alma, etc. E onde entra Jesus nessa história dessa? Explica para o nosso ouvinte qual a importância que tem Jesus para entender o Espiritismo. Por que o Espiritismo estuda Jesus? Qual a importância dele para o Espiritismo?
Perfeito. A importância de Jesus para o Espiritismo é fundamental. Dentro dos livros da codificação, nós temos o Livro dos Espíritos. E na questão 625, pergunta qual o modelo e o guia mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade. E a resposta é Jesus. Então, Jesus, ele não só ensinou o Evangelho, como ele exemplificou o Evangelho. Porque algumas vezes nós falamos de Jesus, nós falamos de amor, de paciência, de perdão, só que nem sempre nós conseguimos colocar isso em prática. Então, Jesus, para o Espiritismo, é de fundamental importância, porque ao estudarmos o Evangelho, as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um trazendo o seu entendimento sobre os ensinamentos de Jesus, nós vamos conseguir trazer isso para o nosso dia a dia. Então, Jesus, para o Espiritismo, não é não só um espírito, o espírito mais puro que esteve aqui conosco na Terra, mas esse amigo presente. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que recorrer a Jesus. Ele deixou um ensinamento que é: vinde a mim todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e terei alívio para as vossas aflições. Então, nós temos que ir até Jesus. E ir até Jesus não é só simplesmente aceitar Jesus como nosso Salvador. Ok, já é um primeiro passo. Mas nós temos que pegar os seus ensinamentos e exemplificar no nosso dia a dia, com os nossos familiares, no nosso trabalho, na via pública. E se nós não tivermos Jesus como esse nosso guia e nosso modelo, fica um pouco difícil nós entendermos as coisas do nosso dia a dia. Então, coube a doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, mostrar, como foi bem colocado aqui, que o Espiritismo vem trazer a parte espiritual, porque se não fosse assim, ficaria difícil de entender vários ensinamentos de Jesus. Quando nós trazemos a doutrina espírita para o Evangelho de Jesus, que nós vamos entender a crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, com essa visão, debruçarmos no Evangelho de Jesus, nós vamos conseguir entender melhor e colocar no nosso dia a dia. Então, Jesus é fundamental para o Espiritismo.
Sérgio, você queria fazer uma colocação, Sérgio?
O Décio foi muito feliz nessa explicação dele. E ele fez uma observação aí que eu gostaria de seguir um pouquinho por ela, né? A questão de Jesus, o nosso Salvador. As religiões mais tradicionais, elas têm Jesus realmente como Salvador, mas o Salvador naquele sentido: eu vou ficar aqui sentadinho, fazendo e aprontando e acontecendo, e basta crer em Jesus que ele vai me salvar. E o Espiritismo, ele coloca isso de uma forma completamente diferente. Jesus nos salva na medida em que ele nos dá os exemplos que nós temos que seguir. Quer dizer, se eu não fizer a minha parte, se eu não seguir aquilo que Jesus deixou como exemplo, Jesus não vem me salvar. Ele não vem correndo atrás de mim falando, ah não, você pode fazer e acontecer que eu vou livrar sua cara. Não é assim que a coisa funciona. O Espiritismo coloca isso muito claramente, os Espíritos da Codificação, quando eles disseram que Jesus era o modelo, que era o guia a ser seguido, eles colocaram dessa maneira. Quer dizer, eu preciso fazer, não basta crer, não basta achar bonito, eu preciso efetivamente fazer, porque essa é a minha parte. Eu serei salvo pelos ensinamentos de Jesus, cumprindo os ensinamentos de Jesus, não esperando que ele venha livrar a minha cara daquilo que eu apronto todo dia.
Quer dizer, o Espiritismo chama a atenção para a responsabilidade que a gente tem que ter nos nossos atos e cumprir os nossos atos sempre na linha do que Jesus falava, é isso?
Perfeito, é o caminho. Ali, e aliás, ele coloca muito isso muito claramente quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Perfeito,
é
isso que ele fala.
Até um jogo de palavras, mas é interessante. Jesus não é para o Espiritismo que é para Jesus. O Espiritismo é para Jesus, está para Jesus assim, como uma forma, né, um caminho onde as pessoas que querem realmente viver os ensinamentos de Jesus têm a plenitude desse. Ele é pleno esse caminho, o Espiritismo, porque ele é totalmente voltado para aquilo, para os ensinamentos maiores, porque a dificuldade que Jesus encontrava na época, quando ele aqui esteve, para falar com as pessoas. E que até acho que é o tema do programa de hoje, que ele precisava usar as parábolas até para poder se fazer entender, ele tinha, e até hoje, as pessoas ainda têm essa dificuldade para entender que nós temos que viver no mundo, como Paulo tentou explicar, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Quer dizer, então essa é a grande diferença que existe, e o Espiritismo ajuda nessa parte. Ele está à disposição de Jesus para que as pessoas possam, através dele, viver esse mundo, viver no mundo, mas sabendo que nós não somos do mundo, né?
7:14, Décio Norberto, nosso convidado de hoje, nosso querido Décio, está com a gente falando sobre as parábolas de Jesus. Décio, explica para a gente o que significa parábola. O que significa parábola, Décio? Porque a gente fala, não, Jesus falava por parábola, não sei o quê. Antes de fazer qualquer outra pergunta, o que, que é parábola?
Ok, quando nós queremos passar uma mensagem e nós temos dificuldade de passar essa mensagem, talvez até para uma criança mesmo, que às vezes não vai ter uma compreensão maior, nós contamos uma história, nós pegamos um conceito moral, através Sim. de uma história nós passamos essa mensagem. Uhum. Então Jesus utilizava do dia a dia, das situações do semeador e dos pescadores, pegava lá, um semeador saiu a semear, então certo. Tinha um semeador. Ele pegava essa passagem ou esse ensinamento do dia a dia, trazia um ensinamento moral do seu evangelho e fazia essa conexão. Então quando a pessoa ouvia o ensinamento de Jesus baseado numa situação corriqueira do dia a dia, ela tinha uma facilidade maior de entender as coisas. Tudo que é novo para nós, nós temos a tendência a rejeitar. Agora, se você tem uma explicação da qual você consegue compreender e você faz essa correlação, fica mais fácil o entendimento. Então Jesus trazia os seus ensinamentos, do seu evangelho, para os acontecimentos dia a dia, para que as pessoas pudessem ter essa correlação.
Uhum. E certo. O que o Décio está falando é muito importante para a gente compreender exatamente as passagens do Evangelho. Porque normalmente a gente tem a tendência de ler as coisas meio literalmente, né? Então a gente lê o Evangelho, a gente lê notadamente o Novo Testamento, e a gente acha que as coisas estão ali do jeito que as coisas aconteceram, do jeito que estão escritas ali. E não é, existe muito simbolismo. Jesus usava do simbolismo para poder ensinar. E aí é importante a gente fazer até uma provocação para o nosso ouvinte, né? Para ele entender bem como é que as coisas funcionam. Imagina Jesus, o espírito mais perfeito que passou sobre a terra, um espírito que era todo amor e bondade, pegando e amaldiçoando uma figueira para que ela secasse, não tem sentido. Imaginar Jesus expulsando pessoas de dentro do templo com base no chicote, um ser que veio nos ensinar o amor, quer dizer, não tem sentido, não combina com a personalidade de Jesus. Por quê? Porque tudo isso são símbolos, e como símbolos eles devem ser entendidos. Não podemos ter uma leitura literal do que está no Evangelho.
Aliás, você está falando, eu tô aqui pensando, né? Aliás, queria que o Décio explicasse isso pra gente. Será que tinha necessidade mesmo de falar desse jeito na época com as pessoas? Porque as pessoas estavam lá ouvindo. Eu quero passar um ensinamento moral. Jesus queria passar um ensinamento moral para as pessoas. Por que contar uma história no DSO? Por que não ir direto e não falar assim, olha, você tem que ser mais correto, você não pode fazer bagunça na tua vida, você tem que trabalhar na caridade. Não era melhor falar assim direto? Trabalha na caridade, ao invés de contar uma história. Por que Jesus contava histórias? Como é que o Espiritismo olha isso, hein, DSO?
Muito interessante a sua pergunta e requer aqui uma reflexão mais profunda. Quando nós entendemos que nós temos uma vida e várias existências, então através da evolução espiritual, do nosso progresso espiritual, nós vamos tendo uma compreensão maior sobre os ensinamentos divinos e também no nosso dia a dia. Então nós podemos dizer que naquela época de Jesus, a humanidade ainda estava na fase de infância. Então não tinha ainda a compreensão ou o entendimento necessário para absorver o Evangelho de Jesus. Então por isso que Jesus fala por parábolas, para que os seus ensinamentos pudessem ao longo dos anos, ao longo dos séculos e dos milênios, poder ser entendido e ser decodificado por cada um de nós. Naquela época, a gente precisa destacar aqui que Jesus não escreveu nada. Tudo que nós sabemos sobre o Evangelho de Jesus foi sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles registraram o que eles entenderam. É como nós estamos aqui. Eu posso estar falando alguma coisa e cada um pode interpretar de uma forma, dependendo do seu dia, dependendo do seu momento, do seu estado emocional, das suas coisas que estão acontecendo. Então, um assunto pode despertar maior atenção para uma pessoa e não para outra. Amanhã, eu posso ouvir essa mesma mensagem e outra coisa me destacar. Então, o que Jesus fez? Contando essa história, ao longo da evolução da humanidade, quando a humanidade tivesse mais amadurecida, ela poderia voltar nas parábolas e fazer um novo entendimento. É como nós, às vezes, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ou um livro da codificação, ou até as obras complementares. A gente lê o livro, passa-se alguns anos, nós vamos reler esse livro, temos um outro entendimento, absorvemos outras coisas. Então Jesus não falava diretamente para as pessoas que estavam ali, quem sabe nós também, né? Porque não existia ainda neles o conhecimento necessário para absorver todo o seu ensinamento.
Uhum. Jesus foi o grande educador. E por ser o grande educador da humanidade, e é o grande educador até hoje, por ser o grande educador, ele usava a técnica correta da educação. Eu acho que você pode até falar um pouquinho mais sobre isso, Turíbio. Porque se eu chego para você e falo, Turíbio, se você tem que fazer isso desta forma, a tua primeira reação é rejeitar. Agora, se eu pegar e eu começar a te ajudar a pensar, te ajudar a refletir, você começa a interiorizar isso que eu estou falando. Acrescenta um pouquinho.
Não,
mais.
Não, você pegou bem o aspecto do entendimento, Sérgio, o aspecto daquela situação da pessoa ver a situação, dela vivenciar a situação. Quando as pessoas vivenciam, elas experimentam, é diferente. Por exemplo, faz uma reflexão aí, você que está na nossa audiência aí, faz uma reflexão, você que está nos ouvindo aí. Eu chego para você e diz assim, olha, você nunca você experimentou uma laranja na tua vida, nunca. Eu digo assim para você, a laranja é uma fruta que tem um sabor forte, característico dela mesma, um sabor, às vezes ele é meio amargo, às vezes ele é doce, mas ele é bastante cítrico. Você vai fazer uma imagem do que é. Agora, se eu disser assim para você, a laranja é tudo isso, e falar para você só isso, você vai ter uma ideia. Agora, se eu falar assim para você, experimenta a laranja, sente como é que ela é, modifica tudo. Você vai criar o teu conceito do que é chupar laranja. Assim como você deve ter, a hora que eu comecei a falar aqui agora sobre como é a laranja, você que está nos ouvindo aí deve ter falado, pô, mas peraí, ele está falando o que ele acha, eu não acho isso. Não é? Então, as pessoas precisam sentir o que é o ensinamento. Para que vivenciem a moral, elas precisam sentir o que é moral. Por isso que Jesus, como o Décio muito bem colocou aqui, falava por parábolas. porque aquelas pessoas viviam no mundo, naquela época, o planeta estava tão alvoroçado, o mundo era tão perturbado, que naquele momento não adiantava Jesus falar assim, faça o bem, seja amoroso com o próximo. Eles estavam sofrendo ali, estavam sofrendo opressões. Então Jesus trouxe a esperança através do ensinamento moral. Olha, modifica a sua conduta, que você vai melhorar a sua vida lá na frente. Você, quando você desencarnar, você vai ser bem melhor, né? Acolhido, você vai ter oportunidade de se melhorar. Então, modifica a sua conduta moral, a sua forma de ser. Jesus trabalhou exatamente no experimento, que é o que você falou da parábola da figueira agora há pouco aí, né? Então, essa é a essência. Mas o Hélio queria falar,
então,
né?
Então, eu estava aqui acompanhando vocês atentamente, né? E lembrando uma coisa, Jesus tinha um profundo respeito pelas pessoas, o respeito dele era total pelas pessoas. Então, quando ele se dirigia a uma senhora, uma dona de casa, então ele usava uma história, uma parábola, sobre um problema doméstico, para poder entender. Quando ele ia falar com um pescador, ele usava uma história de pescador, para que o pescador entendesse. Quando ele ia falar com um homem de comércio, ele usava uma história comercial, do comércio, do dia a dia, da vida. Então, se ele ia falar com um agricultor, ele usava, da vida rural, ele usava uma parábola, uma história ligada à semeadura, como o Décio falou, sobre a forma de plantar, sobre a forma de colher, porque é o que as pessoas entendiam. Então, ele não era prepotente. Hoje nós vemos as pessoas, rapidamente ficam prepotentes, professores ficam prepotentes, rapidamente, né? Ah, sou professor, bom, aí agora você que faça as forças, se esforce para me entender, porque eu sou o cara, né? Eu agora, você não me entende, o que você quer que eu faça? Eu estou tão em cima que você não me entende. Então, isso as pessoas têm essa tendência, pelo orgulho, né? Pela prepotência, ele tem que querer que você. Não, ele é o contrário. Jesus, ele disse, ele ia lá pegar a pessoa onde a pessoa estava, né? As pessoas estavam. E lá ele levava a mensagem onde ela estava, hein? Não as pessoas tinham que vir até ele no entendimento dele, ele ia no entendimento da pessoa. E isso é eterno. Hoje nós temos formas modernas para fazer isso, e muito modernas, as pessoas que são acostumadas a assistir palestras, a frequentar cursos. Hoje nós temos o audiovisual, né? Os modelos audiovisual através dos recursos audiovisual, que é a forma mais moderna de se ensinar, né? Alguma coisa. Jesus já usava isso. O audiovisual dele era a própria história, uhum, de uma coisa que a pessoa conhecia. E a pessoa não tinha como falar, não entendi. Não. Ah, você entendeu, sim. E com isso ele tirava a pessoa, isso que é importante. Ele tirava a pessoa do dia a dia ali. Fala, tá vendo? Esse dia que você está vivendo, ele é a eternidade também, né? Se você não viver esse momento aqui como se fosse eterno, como se você vivesse para a eternidade, esse momento não é separado dos outros dias, não. Ele é igual. Ele é que está vivendo hoje para sempre, né? O que você faz hoje tem reflexo na sua vida para o futuro e para sempre. E é isso que ele usava.
Décio Norberto, nosso convidado. Décio, conta pra gente uma coisa aqui. Os ensinamentos de Jesus eram passados só por parábolas, Décio?
De forma alguma. Tinha os ensinamentos também de Jesus. Dentro desse conceito, então, nós temos as parábolas, nós temos o ensinamento de Jesus, tem as conversas de Jesus, as passagens sobre perdão que Jesus tem com Pedro, né? Se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu terei que perdoá-lo? 70 vezes, né? 7 vezes? Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tem os ensinamentos sobre a fé, a mulher que tinha um fluxo sanguíneo há mais de 12 anos, que vai até Jesus, toca em sua núpcia e ela é curada. Então,
ela tinha uma hemorragia,
isso? Isso, de 12 anos, já tinha gastado praticamente todo o seu valor monetário, tinha ido vários médicos da época e não conseguia. E ela pensou, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Quando ela se aproxima de Jesus e toca em Jesus, segundo o Novo Testamento, está escrito lá que virtudes desprendeu-se de Jesus. Nós podemos dizer aqui que seria o princípio vital, a energia, o magnetismo de Jesus. Então ela fez uma conexão, fez um download da energia de Jesus, né, e fez a cura dela. Quantas vezes nós não vamos a uma casa espírita, tomamos um passe, assistimos uma palestra e saímos melhores, saímos bem de lá. Então, e pessoas que estavam junto com Jesus naquele mesmo momento não foram curadas. Uhum. Então aí mostra a nossa fé, independente do local onde nós estivermos. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e falarmos para uma montanha, saia daí, a montanha vai sair. É claro que se nós chegarmos em frente ao Pão de Açúcar e ficarmos lá, ah, isso vai sair.
Não é isso.
O significado é os problemas que nós temos, é os montes de problemas que nós temos no nosso dia a dia. Então, Jesus tinha várias formas de falar o seu evangelho, e não perdia uma oportunidade, se nós estudarmos o evangelho de Jesus. E segundo Lucas, no final, ele vai dizer, se fossem colocados todos os ensinamentos de Jesus no papel, faltaria papel para que nós pudéssemos absorver os ensinamentos através dos registros. Então, Jesus falou muita coisa, só que os evangelistas conseguiram absorver o que nós conhecemos no Novo Testamento. Então, existiram várias formas de Jesus passar os seus ensinamentos.
Bom, agora há pouco você falou da parábola do semeador, que é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, né? Uma mais comumente falada, né? A parábola do semeador. Aliás, é o nome da nossa casa, que é a grande promotora do nosso programa aqui do Semeando a Boa Nova, o Semeador. E nós chamamos Semeando a Boa Nova, né? Essa parábola do semeador, você pode explicar para a gente depois um pouquinho mais o que significa isso? Qual a interpretação dessa parábola segundo os ensinamentos espíritas? Porque ela é uma parábola simples, as pessoas falam as coisas mais variadas sobre ela. Eu queria que você contasse para a gente depois qual a interpretação que o Espiritismo dá para a parábola do semeador. O que é a parábola do semeador e qual a interpretação? Aliás, você que está na nossa audiência, fica na nossa audiência aí, não muda de emissora não, porque essa parábola é muito interessante, ela tem muito a ver com a melhoria da tua vida, inclusive. Aguarde um pouquinho que nós vamos falar já já. Daqui a pouco nós estamos de volta.